Saúde, família! Tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula da Semana do Investidor Inteligente. Hoje a nossa aula vai ser muito especial com o convidado número 2, o Vitor Savioli. Eu vou ter a presença dele aqui nessa live. E eu queria que todo mundo que entrasse pudesse me dar o feedback aí. Vê aí se o áudio tá tranquilo. E aí hoje a gente vai falar sobre investimento em fundos imobiliários, como fazer uma renda para você atingir como você fazer uma carteira para você atingir sua renda passiva. O Vitor Savioli é um cara que eu vejo que fala bastante de fundos imobiliários e a gente vai esperar ele entrar aí na live para eu poder aceitar. Ele já está na área aí.
Fala, Olá. Vitor!
Tudo bem?
Tranquilo, e você? Como é que você
tudo
tá?
Bem também, cara. Obrigado aí pelo convite. Deixa eu ajeitar aqui meu celular.
Beleza.
E
Cara,
aí,
eu que
tudo bom?
agradeço aqui sua presença. Pô, essa semana de lives está sendo muito importante aqui, porque a gente está conseguindo passar uma visão diferente de cada investidor. Cada investidor ele tem um tipo de análise de uma empresa, tem uma visão sobre um tipo de ativo. E ontem a gente começou a live com o Stefano, um cara aí que também foi muito solícito no convite, né, que eu fiz para ele. E hoje eu estou tendo a honra aí de ter você. Queria agradecer demais, cara, pelo seu tempo.
Imagina, cara, eu que agradeço o convite aí. Vamos aí dar conteúdo pessoal. Que cada vez mais aí a bolsa se tornando importante, ações, fundos imobiliários. Todo mundo tem que aprender a investir em diversas classes de ativo, né? Eu não gosto de ficar metendo muito pau na renda fixa, apesar de fazer isso, para ver se o pessoal, enfim, acorda e tal, e começa a se interessar mais pelos próprios investimentos, mas a gente tem que ter de tudo aí na carteira.
Sim, eu queria até que você se apresentasse para a galera, porque deve ter alguém aqui que não te conheça, e eu queria que você falasse como que você começou a investir, como despertou isso em você, se alguém da sua família aí já investe.
Bom, vamos lá. Eu basicamente comecei no mercado financeiro por causa da faculdade. Então, eu fiz faculdade de administração de empresas na FGV aqui em São Paulo. E aí, desde a faculdade, você tinha aí basicamente dois grupos de pessoas. Ou três, vai. Aquelas que iam trabalhar em banco para tentar ganhar dinheiro rápido, aquelas que iam trabalhar em marketing e aquelas que iam tentar empreender. E aí eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro desde a faculdade, então tive toda essa base. Aí, já como estagiário, eu entrei no mercado financeiro, então até bastante gente me pergunta como é que faz para entrar e tal. Quando você está na faculdade, você tem mais oportunidades aí de estagiar, é o jeito mais fácil, é onde você tem mais abertura, tem vários processos, então comecei desde a faculdade lá no JP Morgan, aí fiquei lá um tempinho, aí um pouquinho mais de 5 anos, trabalhava na área de crédito lá, na parte do investment banking, então estudava empresas e investia nas empresas mais em crédito, não em ações, ou seja, na prática era emprestar dinheiro para as empresas aqui do Brasil. E aí depois eu saí para trabalhar com educação financeira, para eu fazer meus investimentos de forma mais independente. Caiu alguma coisa aí.
Caiu, caiu.
E é isso. Eu agora trabalho com tanto a parte de educação quanto a parte de recomendação também, para os meus assinantes e para os meus alunos.
Tá, cara, você falou lá no começo da live que você não gosta do investimento, que você bate muito no investimento da renda fixa, mas você acredita que pode ter um pouco de tudo na carteira, né? Foi o que você
Total.
falou aí. Você acha que o seu perfil de investidor, ele agora é qual? Naquela escala de conservador, moderado? Porque quando a gente. Eu estava passando aqui a semana do investidor inteligente e eu estava passando vários insights. do livro, né? E o Graham, ele fala aí que o investidor conservador, ele tem 75% em renda fixa e 25% em renda variável, o moderado 50% em cada e o arrojado 25% em renda fixa e 75% em renda variável. Você acha que essa distinção assim de renda fixa e variável, ela é boa? Como que é isso na sua visão aí?
Cara, eu acho que é uma parte muito simplista, né? É, por exemplo, eu hoje tenho a maior parte na renda variável. É, quer dizer, tá dando uns, sei lá, 60, 70% na renda variável. É, mas eu não me apego muito a esses números, assim. Eu olho mais para quanto o cara tem de reserva de emergência para deixar ele tranquilo, confortável, óbvio, quanto mais tempo melhor. É, porque a verdade é que hoje, pelo menos agora, né, a gente não tá com. Não tá fazendo muito sentido você ter renda fixa se você tá pensando em ganhar dinheiro aqui no curto prazo, né? É óbvio que, por exemplo, para quem quer fazer aposentadoria, mesmo com a taxa de juros caindo, o IPCA+, lá do Tesouro Direto, continua legal. É, então, essa parte eu advogo que todo mundo tem que ter. É, agora, nos meus investimentos em renda variável, eu me considero conservador, porque eu estudo muito bem antes de investir. Então, e eu não gosto muito de investir numa empresa que ela precisa muito se provar, sabe? Algo que no futuro vai ser um grande potencial e que até agora ainda não aconteceu nada. Eu não gosto de pagar muito para ver, então eu tendo mais a ser conservador, no sentido que eu gosto também de pagar barato, então valuation é a coisa mais importante para mim. É, eu gosto de entender bem onde eu estou entrando, prever alguns cenários, estipular alguns cenários catastróficos aí para ver até quando que a empresa dura, né? Eu vejo que muita gente olha muito mais para o preço da ação. Meu Deus, sei lá, a empresa X caiu 8% hoje e tal. É, eu, sinceramente, mal olho assim no dia a dia, tá? Eu nem fico olhando. É, eu tento me apegar muito mais ao que está acontecendo com a empresa. Ah, o que está acontecendo com a empresa. Então, se está indo bem, se não está indo bem. É, e também entender que tem que ter paciência nos investimentos, né? Porque não é que você vai investir em uma empresa que logo ela vai começar a subir. É, dependendo da empresa que você está investindo, do que você está esperando, às vezes é algum case que a empresa tem que se relevantar, ou tem que reduzir dívida, ou tem que fazer alguma outra coisa, e que isso não acontece de uma hora para outra, né? Então tem que ter um pouco de paciência aí, para as coisas de fato acontecerem.
Cara, Vitor, achei muito maneiro isso que você falou, porque a galera. Hoje eu abri uma caixinha perguntando há quanto tempo você investe? E muita gente falando que investe, sei lá, menos de 3 meses e tal. Até alguns dias mandaram para mim. E eu falo, cara, a última coisa que você precisa fazer é ter aquele setup de 5 telas para você ficar igual um trader, vendo tudo que está acontecendo, lendo notícia. A última coisa que você precisa é ficar acompanhando o preço daquela empresa, da ação daquela empresa, até porque eu também penso assim como você, cara, eu estou preocupado em acumular patrimônio no longo prazo. Eu não estou preocupado com a variação de preço daquela empresa no curto prazo. Então, se subiu agora e caiu, eu não tô ligando para isso. Mas, cara, a gente pensa muito parecido com isso, e essa filosofia que eu tento passar aqui para a galera. Essa questão dos BDRs agora, como é que você avalia isso? Agora, você acha que tanto para o investidor profissional ou para o cara amador que está querendo só ter uma exposição ali fazer uma diversificação na carteira, você acha que os BDRs eles fazem sentido ou é melhor buscar um outro tipo de ativo?
Cara, eu acho que o BDR não faz sentido para ninguém, na verdade, tá? A não ser que eles tenham uma adoção muito forte, que aí dê de verdade bastante liquidez, aí pode fazer sentido. Caso contrário, não vai fazer tanto sentido. Primeiro porque a liquidez vai ser baixa na maior parte aí dos papéis. Vai ter um ou outro que, enfim, ele vai ter uma liquidez maior e tal, mas de fato serão poucos papéis. Segundo, que para quem está começando agora, é uma das coisas que mais importa, né? E não só para quem está começando agora, mas qualquer momento, o quanto mais, quanto menos de custo você tiver, melhor. E aí, no caso das BDRs, você paga imposto em qualquer cenário. Então, você não tem a isenção de vendas até 20 mil reais, como as ações, e você também não tem a isenção de vendas até 35 mil reais nas ações no exterior. Então, se você investiu R$ 500 em BDR, lucrou 550 e vai vender para botar o dinheiro no bolso, você vai pagar mais imposto. Então, eu não vejo muita vantagem, não. Até, enfim, falei um pouco com o pessoal da Exame sobre isso e tal, mas a liquidez tende a continuar baixa, ainda que melhore. Mas acho que, salvo alguns casos que eu acho que vai ter vantagem aí, por exemplo, acho que a ação da XP que vai ter BDR agora aqui no Brasil deve ser uma primeira nova. Eu acho que vai ter bastante negociação, mas na maior parte dos outros casos, eu acho que mandar o dinheiro para fora vai continuar valendo mais a pena. Então, mesmo porque você. Primeiro, tá muito fácil você abrir conta fora, né? Então,
Sim.
nem dá para chamar que é conta fora, porque você se cadastra lá pela Avenue ou qualquer uma outra. Tem umas que são mais complicadas, outras que são mais fáceis. A Avenue é mais fácil. Então, você consegue ir lá fazer facilmente. Inglês, a maior parte das pessoas falam, até pelo menos o que necessita. Então, meio que não tem muito sentido você investir em BDR, não, na minha opinião, é por aí.
Sim, cara, eu até me lembrando aqui nos comentários para pedir para a galera enviar o aviãozinho que está aqui embaixo, para a galera aí, para seus amigos que estão online e
Eu vou
clicar no
compartilhar aqui
coraçãozinho.
também.
Boa, boa, Vitão. A galera, se puder enviar aí para três amigos. E cara, eu compartilho muito também desse pensamento. Hoje em dia, com a facilidade que você tem de abrir conta numa corretora lá de fora, né? Principalmente com atendimento em português, né? Se o inglês for uma
Exato.
barreira para você, pô, tem até atendimento em português. Mas como que, falando um pouco da parte dolarizada da sua carteira, como que você divide hoje isso, tipo, em percentual de ativos americanos dolarizados e ativos brasileiros?
Cara, eu divido em percentual, então hoje eu devo estar dolarizado mais ou menos, deixa eu pensar aqui exatamente, mais ou menos uns 50% da minha carteira. E aí algumas ações e principalmente ETFs, porque ainda não estudei tantas ações lá fora assim, tô até estudando com o pessoal do meu grupo lá, que é o Clube 5XR. Então, mas não tenho tantas posições, eu tenho mais, tá mais dolarizada na parte de metais preciosos. Então, tô com bastante ETF aí de ouro, tenho fundos de ouro aqui no Brasil também, a prata lá fora, é o que eu. Em dólar é o que eu mais tenho hoje, né? Que aí. Ah, e também tem uma outra parte que dá para considerar de criptomoedas também, que eu tenho em dólar também. É mais ou menos metade da minha carteira hoje.
Sim, mais 50% então, mais ou menos. Tá conseguindo me ouvir aí?
Tô. Deu uma travadinha rápida, mas voltou.
Tá. Então, mais ou menos 50% aí da sua carteira dolarizada, né? Cara, e você enxerga o ouro na sua carteira? Você acha que é um bom ativo para você se proteger? Ou acredita que não faz sentido muito ter ouro na carteira? Como que você enxerga aí o ouro?
Cara, eu acho que depende muito de perfil, tá? Eu acho que o ouro para todo mundo faz sentido ter um pouco para se proteger. Agora, no meu caso, eu não estou usando a minha posição em ouro para me proteger, não. Eu estou usando minha posição em ouro porque eu realmente acho que o ouro vai se tornar cada vez mais importante. Haja vista a emissão de moeda aí dos bancos centrais, nos últimos tempos. E aí eu acho que a gente está em um grande mercado de alta no ouro. Então, eu não. Hoje na minha carteira não é uma posição que eu tenho para me proteger. É uma posição direcionada mesmo para, de fato, ganhar dinheiro, que é onde eu mais venho ganhando dinheiro aí depois que a crise começou e tal. Que eu mudei bastante os meus investimentos, foi nisso aí que eu tô apostando. E aí, a aposta, que eu tô chamando de aposta, assim, né? Mas é que tem uma parte relevante, porque eu não tenho nenhuma ação específica, até tem uma, mas não é muito grande. É mais de ETFs das mineradoras mesmo e tal. Então, eu até tô na busca de uma empresa ou outra, mas como eu não consegui dedicar tempo bastante para investir mais pesado em uma específica, mas é mais ou menos isso, assim. Mas eu acho que todo mundo tem que ter na carteira para proteção, tá? Pelo menos aí uns 5%, 10%, dependendo. É porque é uma coisa muito volátil, né? Então é para proteção, mas assim, não é uma proteção que vai deixar a sua carteira sem variação. É uma proteção que ela tende a ir bem ou performar bem, caso as outras coisas derretam. E também não é também direto, né? Então não é porque a bolsa caiu que o ouro vai acabar necessariamente subindo no mesmo dia e aí fazendo movimentos contrários, né? Podem ser movimentos aí que eles tendem a estabilizar a carteira, mas não é necessariamente na mesma hora, ao mesmo momento.
Você falou aí de subir e cair ao mesmo tempo. Cara, quando você está montando a sua carteira ou quando você quer adicionar algum ativo ali nela, você calcula a correlação desse ativo com o resto do portfólio ou não, nem liga para isso?
Cara, eu não ligo muito para isso, não. Eu penso. Eu não faço o cálculo do, sei lá, do beta da minha carteira, por exemplo, entendeu? Eu sei que eu tenho uma empresa aqui, ou fundo imobiliário que paga bons dividendos e que deve variar menos. Eu tenho outra aqui que eu sei que, ó, se der bucha, pode ser que eu perca bastante dinheiro, que ela está numa situação mais complicada e que o setor dela varia mais. Eu penso mais assim, eu não fico calculando tanto, não, porque a grande verdade é uma só, cara. No momento de maior estresse do mercado, que nem a gente teve em março, tudo cai. O ouro cai, o Bitcoin cai, tudo cai, entendeu? Então, é um pouco de ilusão, na minha opinião, você ficar calculando. Um pouco. É óbvio que para as pessoas que se importam mais com a variação da carteira, aí acho que faz mais sentido. No meu caso, eu não acho que faz tanto. E eu acho que a forma mais fácil de você administrar isso na prática é você nunca ter uma posição grande demais na sua carteira que ela possa aí derrubar todo o resto, né? Então.
E você coloca alguma regra de bolso, assim, para, por exemplo, sei lá, não ter mais de 20% de um ativo na tua carteira, ou
Cara,
sei lá.
Eu tento manter. Quando eu tenho muita convicção, eu tento manter de 5 a 10% no máximo, em uma posição específica. O ideal é ficar até 5. Acho que até 5 posições, aliás, 20 posições, pelo menos na parte, por exemplo, estou falando aqui só de ações, né? Mas para a parte de ações, eu acho que está de bom tamanho, tá? Acho que está de bom tamanho, porque também não adianta você ficar colocando muita coisa ali que. Primeiro, que aí a sua carteira vai começar a andar como o mercado anda, então, enfim, você não vai ter tanta vantagem assim. E aí começa a ficar sem conseguir acompanhar, entendeu? Aí se é para não conseguir acompanhar, eu acho que ETF faz mais sentido, entendeu? É assim que eu gosto de administrar.
Show de bola. Eu ia até fazer essa pergunta para você, um cara que tem uma vida muito corrida, às vezes não consegue acompanhar os investimentos, não consegue fazer uma boa manutenção da carteira. Você acha que os ETFs eles são a melhor maneira para esse cara, uma melhor saída para ele?
Cara, de forma geral, eu acho que a melhor saída é você entender muito bem o que você está fazendo e por que que você está fazendo. Porque dependendo do ETF, ele pode variar bastante também. E aí, se você investe um ETF sem fazer isso, você pode ficar mal e chateado. Então, acho que esse é o primeiro passo. Aí, agora, para facilidade, simplicidade, no dia a
Diversificação.
dia e diversificação também, aí eu acho que o ETF faz mais sentido, assim, enfim, você conseguir administrar. Por exemplo, tem dia que eu até quero comprar alguma coisa ou outra, mas, cara, tô falando com o pessoal aqui do curso, tô tirando dúvida, ou tenho live, ou tô preparando uma outra coisa, e que, na verdade, eu deixo o que eu tenho que fazer para mim meio que por último, assim, né? E aí não dá tempo, ou o mercado fechou, ou aí chega no final do dia, tô meio cansado. Então, eu tento não ter tantas posições assim. E eu acho que o ETF ele serve bastante, assim. Principalmente para aquele tipo de investidor que ele não é um cara que acompanha muito o mercado, não tem tanto interesse assim, ou está começando agora e quer ir aos poucos. Eu acho que montar uma carteira via ETFs, eu acho que você consegue montar uma carteira legal, que não perde para nenhuma outra carteira por aí. E você deixa muito prático, né? Principalmente se você é aquele tipo de investidor. Eu não sou um investidor que invisto todo mês, assim, bonitinho, com regularidade. Eu sou mais aquele cara que gosta de ir lá e pau, entrar mais com força. Mas para aquele investidor que gosta de comprar todo mês, que quer montar aí uma carteira ao longo do tempo, que todo mês eu consigo investir, sei lá, R$ 1.000. E aí, esse cara quer colocar em ETFs, eu acho que vai ficar mais simples, entendeu? Porque aí ele coloca lá em 4, 5 no máximo ETFs e acabou o que ele tem que fazer, que ele tem que investir, entendeu? Então, é por aí a minha forma de ver.
A Raíssa perguntou aqui, ó, consigo comprar renda fixa nos Estados Unidos ou só para cidadão?
Dá para investir lá fora, assim, em renda fixa, você consegue pegar ETFs de renda fixa, né? Então você tem o
FLO, né?
TFLO, exatamente, o TLT. Dá uma olhadinha no site lá, etf.com, procura lá Fixed Income, mas você tem como se fosse o tesouro direto deles lá, que na verdade chama Treasury Direct, mas você consegue comprar via ETFs lá também e montar uma carteira lá. Agora, dá uma olhada, vê bem a sua perspectiva em relação às taxas de juros lá fora, porque caso você invista, as taxas de juros subam, você pode perder dinheiro também, tá? Não é. Renda fixa varia, né? Renda fixa não é fixa.
Galera, quem tiver pergunta, me manda na caixinha de pergunta, porque eu consigo colocar aqui para aparecer aqui embaixo. Mas aqui
Boa.
respondendo, onde você coloca a sua reserva de emergência, Vitor?
Hoje está em fundo DI, paga 100% do CDI, é isso daí. Eu acho que reserva de emergência, ela tem que cumprir tem que ter uma função. É você não perder dinheiro em hipótese nenhuma. Então, basicamente, para mim vale tudo: poupança, Tesouro Selic, CDB de banco. Como está rendendo muito pouco mesmo, não vai ficar. O que for mais fácil para você, eu acho que faz sentido.
Eu também acho isso. Cara, reserva de emergência tem que ter segurança e liquidez, assim, os dois princípios aí que eu uso
Total.
para minha reserva. Cara, quando você está olhando para ativos aqui no Brasil, tudo bem que sua carteira está 50% dolarizada, mas assim, quando você está investindo aqui, olhando para o Brasil, quais são os principais indicadores que você olha para as empresas aqui?
Cara, basicamente é a mesma coisa que eu olho lá fora. O que que muda mais aqui no Brasil? Aqui no Brasil eu olho mais para dívida, porque então eu olho muito EBITDA sobre despesas de juros, né? Que é o índice de cobertura de juros. Olho muito a dívida total dividido pelo EBITDA, e olho muito também a liquidez corrente, tá? Esses são os principais indicadores que eu olho. Porque aqui no Brasil, para as empresas, as taxas de juros ainda são altas, né? Óbvio que as maiores empresas da Bolsa reduziu bem, mas nada garante que vai voltar a subir aí para casa de mais ou menos uma Selic ao 7%, por exemplo, né? Isso pode acontecer. E aí, se isso acontecer com uma empresa que tem pouca dívida, beleza. Se isso acontecer com uma empresa que ela é bem endividada e a trajetória da dívida dela não deve melhorar tanto no curto prazo, isso pode ser bastante ruim. É óbvio que as empresas aqui no Brasil, elas também acabam acessando os mercados lá fora e se endividando em dólar, que é mais barato. Mas eu tendo a olhar mais para isso, porque como eu trabalhava em crédito, eu sei bem que se uma empresa não tiver uma diligência financeira muito boa ou se não tiver um relacionamento com bancos bom, ela pode passar apertado, entendeu? Então, uhum. E é o tipo de coisa aí que... Eu acho que eu sou da seguinte filosofia, cara. Uma vez que você consegue mapear todos os pontos que pode dar errado com a empresa e você paga por ela um preço justo, um preço barato, só falta as coisas irem acontecendo para o preço dela acabar subindo, entendeu? E convergindo, então... aqui no Brasil eu gosto de olhar mais para a dívida. Olho também, obviamente, o ROI, olho também em termos de margens, é importante também, porque se uma empresa tem margem muito baixa, o mercado dela entra em um momento muito difícil, muito complicado, a chance dela ir para o prejuízo com margem baixa é muito maior. Então, essas coisas eu olho também, mas eu dou um peso mais forte para a parte do endividamento, despesas financeiras, liquidez. É o que eu tendo a olhar mais.
Sim, eu também dou. Na minha carteira, eu dou muito peso para endividamento. Eu acho que eu até sou muito conservador com isso, mas eu prefiro ter uma atitude mais conservadora do que abaixar a barra, né, da minha análise quando a gente está falando de endividamento. Na minha carteira, Vitor, eu divido ela em quatro partes, né? 25% uhum. cada parte. Ativos americanos, eu uso o IVVB11, ativos aqui no Brasil, renda fixa e fundos imobiliários. E aí, eu uso essa renda fixa como uma reserva de oportunidade e depois eu vou rebalanceando o meu portfólio. O Vini perguntou aqui, o que você acha de usar a porcentagem em renda fixa para aportar em oportunidade?
Eu acho bom, tá? Eu geralmente, na verdade, gosto disso, tá? Tem gente que não gosta de deixar uma reserva de oportunidade, porque acha que o dinheiro está mal alocado. Depende muito da sua sofisticação, entendeu? Às vezes se você mexe mais com opções e tal, e consegue proteger bem a tua carteira de renda variável e quer fazer isso, eu acho que... E quer também rentabilizar a sua carteira na renda variável sem necessariamente precisar depender da empresa subir, então você vende algumas opções e tal, sabendo bem o risco que você tem, você consegue até deixar uma parte mais alocada na renda variável. Mas eu faço isso também, mas eu gosto de sempre ter aquela parte na reserva de oportunidade, porque, cara, eu sei que, assim, do que eu conheço do mercado, vira e mexe, alguma bucha aparece. É alguém que vai preso por corrupção, é algum fato político aí que também acaba abrindo as oportunidades. Então, é óbvio que também uma hora a sua reserva de oportunidade pode acabar, né? Mas eu gosto, tá? Principalmente para quem aí guarda todo mês algum dinheiro para depois investir. Eu acho que essas são as chances de você deixar um pouco de dinheiro na reserva de oportunidade para depois vir usar mais para frente e tal. Então, eu sou a favor desse posicionamento. Para você ter uma ideia, ó, quando deu a crise aí, eu já tinha gasto toda a minha reserva. E aí eu estava muito animado, acabei indo além do limite que eu deveria. E aí, quando veio a crise, por exemplo, eu não tive tanto... Eu acabei trocando posições, mas eu não consegui, de fato, ter aquele caixa maior para fazer aportes, entendeu?
Entendi, entendi. Cara, o Diogo mandou aqui, ele falou, só escreveu isso, quero começar. E aí eu quero te fazer uma pergunta, até para ajudar o Diogo, que mandou aí. A gente vê agora um cenário que, cara, qualquer pessoa cria uma conta aqui no Instagram e começa a falar sobre qualquer coisa. E fica até recomendando ativos que a gente sabe que não pode, recomendo ativos, aí a galera entra na manada e começa a gritar vara conga, vara, não sei o quê. Cara, uma pessoa que não sabe nada e começa a comprar ações, quando acontece alguma crise, alguma coisa assim, a pessoa fica de mãos abanando, porque ela simplesmente comprou uma dica de uma pessoa que ela ouviu falando no Instagram. Então, cara, para quem quer começar agora, o que que você indica em relação a conhecimento? Sem, tirando aqui, sem falar de ativo, claro que a gente não vai recomendar nada aqui, mas em questão de conhecimento, o que que você acha que a pessoa que mandou aqui, ó, quero começar, o que que você acha que ela deve fazer? Buscar livro, material gratuito aqui no Instagram, no YouTube, curso?
Cara, eu acho que assim, para começar, eu acho muito mais fácil o investidor começar com um fundo imobiliário. Inclusive, até tô com curso, tá com inscrições abertas aí, depois quem quiser me chama. Mas por que fundo imobiliário? Porque é muito mais simples de você conseguir entender. Entendeu? Então, se você consegue entender que um apartamento alugado, ele ganha dinheiro alugando esse apartamento para uma pessoa. Que você tem os custos lá do apartamento e tudo mais, né? De você manter essa operação de aluguel, né? Então você tem pessoas que trabalham nisso para coletar os pagamentos e o que sobra ele te distribui. Eu acho que já é meio caminho andado, entendeu? É uma simplicidade que nas ações, por exemplo, não tem, tá? Não tem. Então, e você também tem a renda recorrente lá mensalmente, né? Via de regra, cai o dividendo para você. Então, eu acho muito mais fácil você começar por ali. Depois que você entendeu bem o fundo imobiliário e começou a fazer os seus investimentos e você conseguiu administrar melhor a emoção de você ver o seu investimento todo dia subindo ou caindo, mudando por causa disso, por causa do outro, aí eu acho que você pode ir para as ações. Aí, como é que você aprende as ações? Se você quiser aprender mesmo, você vai ter que aprender um pouco de contabilidade para você entender os indicadores e tal. Mas uma forma para você começar é pega alguma empresa que você quer estudar, que seja aí, sei lá, Itaú. Vai lá no site do Itaú, ou que seja Ambev, que é mais fácil, todo mundo bebe aí. Vai no site da Ambev, coloca lá Ambev Relações com Investidores. E baixa lá os relatórios trimestrais. E dá uma lida, tá? Você vai entender tudo? Não, não vai. Mas você vai conseguir entender o quê? Como que a Ambev foi nos últimos 3 meses, né? Qual unidade de negócio foi melhor para ela? Por quê? Porque eu acho que o pessoal olha muito preço e vê pouco valor. O valor, ele não está estampado em um lugar. O valor tá naquilo lá que é o dia a dia da empresa. E aí você começa de fato a estudar a empresa. Você pode até não entender os indicadores, mais ou menos, mas você vai ter uma ideia se a empresa está indo bem e se não está indo bem. E aí depois, aí acho que faz sentido você ir atrás de conseguir estudar e tudo mais, tá? Então, porque assim, a parte da contabilidade, tem empresas que são mais fáceis, tem empresas que são mais complicadas. Mas você não precisa aprender nada para. Se você já sabe ler, você consegue ler lá o relatório de resultado trimestral que você consegue entender o que está se passando com a empresa.
Sim, eu também. Eu vou muito nessa filosofia de que se a pessoa está começando agora, ela não consegue administrar muito a emoção dela de ver o patrimônio oscilando, né, subindo, descendo. Pô, imagina um cara que começou na bolsa antes da crise, vê o patrimônio dele derretendo assim,
Total.
cara, se desesperou, né? Porque não sabia que o mercado financeiro era assim. Enfim, eu também começaria por fundos imobiliários. E eu começaria a estudar, claro, isso a gente falando, depois de você zerar suas dívidas, se você for um endividado, e
Total.
depois também de você criar sua reserva de emergência. Muito importante que você tenha isso. Então, eu também começaria por fundos imobiliários e eu enxergo eles hoje na minha carteira como uma oportunidade muito boa de você segurar a volatilidade da carteira e, cara, ter um portfólio que vai te gerar renda passiva, né? Porque a maioria dos fundos imobiliários te pagam um dividendo todos os meses.
Pode falar, pode falar.
Você também enxerga isso, os fundos imobiliários, para quem quer criar uma carteira de renda passiva? Você enxerga os fundos imobiliários como uma boa oportunidade?
Cara, eu acho que assim, se o investidor ele não quer muita emoção, ele, se ele quiser, ele nem precisa ir para ações, tá? Porque é uma coisa que pouca gente fala, mas que é a maior verdade de todas. Não é a ação ou o ativo que mais sobe, que mais rende ao longo do tempo. É aquele que menos cai. E os fundos imobiliários tendem a cair menos. Ele tem menos volatilidade e a maior parte dos fundos imobiliários não tem nada de dívida. E também, para você avaliar um fundo imobiliário, é mais fácil do que ações, né? Porque no final do dia, na pior das hipóteses, o fundo lá vai fazer um laudo, vai falar, olha, o valor desse prédio aqui é tal. E aí, aquilo ali não varia tanto ao longo do tempo, né? Óbvio que ano contra ano ele vai se valorizando um pouquinho, ele tende a recompor a inflação e tal. Mas não, mas é muito diferente do que, por exemplo, uma empresa reportou um resultado muito ruim, ou um país fechou uma fronteira, ou o político deu uma canetada lá. Ele tende ao valor ser mais claro, por isso também que ele tende a ser menos volátil, né? Porque é alguma coisa que você sabe ali de forma mais fácil, né? Até para calcular o valor, é muito mais utilizado os múltiplos em imóveis, né? Então você sempre pensa mais por metro quadrado em cada região do que fazer um fluxo de caixa descontado e tal, né? Para imóveis é meio. Porque, no fundo, o imóvel, ele acaba sendo uma commodity, né? A única diferença é que onde que ele está preso, né? Então, se ele está preso em uma avenida legal, ele vale mais. Se ele está preso em um lugar mais afastado, ele vale menos. Mas, talvez o tijolo das duas propriedades seja o mesmo, né? Então, tem que ter um pouco essa visão também. E aí, enfim, facilita muito para quem quer começar. Mesmo porque também é mais intuitivo, né? Então, acho que todo mundo já, pelo menos conheceu alguém, médio, distante, que quis comprar um monte de imóvel para alugar, para gerar renda passiva, né? Ou algo desse tipo. A principal vantagem dos fundos imobiliários é que você consegue fazer isso com pouco, né? Então, até tem uma pesquisa interessante que a Anbima faz todo ano, que ela mostra lá que a maioria dos brasileiros guarda dinheiro na poupança para depois comprar um imóvel. Então ele está guardando dinheiro no pior investimento para pegar esse dinheiro e fazer também um investimento ruim, porque ele não tem liquidez ou porque sai caro. Então, se ele começasse desde o começo com fundos imobiliários com R$ 100, que seja, ele ao longo do tempo vai estar muito melhor do que a maioria de todo mundo.
Sim, com certeza. Cara, isso aí é muito verdade. Isso aqui no Brasil, a gente vê muito isso acontecendo, botando dinheiro na poupança para depois comprar um imóvel, né? A pergunta aqui do Alan foi: ETF, QQQ ou VOO?
Cara, hoje eu acho que eu prefiro o QQQ, porque eu acho que as empresas de tecnologia estão despontando e estão muito fortes. Não acho que é parecido. Assim, se você for ver em termos de valuation, né, de múltiplos, tá mais ou menos no mesmo patamar do que teve na bolha lá do ponto com, mas hoje a Amazon é uma outra empresa completamente diferente do que ela era 20 anos atrás, né? O Google também. Então, hoje você tem empresas de tecnologia consideradas de tecnologia realmente parrudas, né? Que geram lucro, tal. Não é mais aquelas empresas fantasmas que existiam lá no passado. E são empresas que, por ser muito lucrativas, a maior parte delas, elas têm bastante dinheiro em caixa, então o risco operacional de negócio delas hoje é bem menor do que se você pegar aí o S&P 500, que é um, né, um índice apesar de metade ser poucas empresas e de tecnologia, mas você tem a outra metade, que você tem muita coisa e que pode, enfim, o valor continuar baixo por bastante tempo. Então, se for para escolher um ou outro, eu prefiro mais o ETF QQQ, que você está mais focado em tecnologia.
Cara, eu vou de QQQ também. Se você também pegar historicamente, ele deu mais retorno, né, cara?
Total. E assim, bem ou mal, ele é um todo ETF ele é um índice, né? Então, caso alguma empresa dê muito ruim e, enfim, quebre, ela vai acabar saindo do índice de alguma forma. Então, e se continuar do jeito que está, o mundo do jeito que está, assim como a gente está vendo, essas empresas estão gerando bastante caixa, né? Estão aí conseguindo ir bem na crise, né? E aí, talvez elas estejam com um preço um pouco alto, mas você vai falar, cara, mas se você tiver que apostar em uma empresa grande, eu prefiro apostar numa empresa grande de tecnologia, que eu acho que o preço pode estar perto do preço justo, do que uma outra empresa grande que eu acho que o setor talvez meio que nada a ver, tá? Então, eu penso assim para quem principalmente está começando.
Isso, para quem não sabe aí o que a gente está falando, que é um ETF lá do exterior dos Estados Unidos, que você tem como comprar ele abrindo conta numa corretora americana, né? E ele é mais voltado para empresas de tecnologia. Então, se você não conhece essa nomenclatura que a gente está falando aqui, só digitar no Google QQQ, o ETF, que você vai cair praticamente na página da gestora do fundo, né? E você vai conseguir ver lá todas as posições que ele tem. Perguntaram aqui, eu até fixei a pergunta, o que é valuation?
Valuation é a ciência que estuda o valor de fato das empresas, né? Ou de qualquer ativo, na verdade, né? Tudo que gera dinheiro ou tem o potencial para gerar dinheiro, você consegue determinar ali o que seria um valor com base em algumas premissas de crescimento, taxa de juros, geração de caixa. Então, é basicamente o valuation é a avaliação da empresa, né? Quando a gente fala de valuation, a gente tem dois principais métodos, né? Um deles é você comparar, então acho que o mais fácil que tem aí, que todo mundo, quando começa a estudar um pouquinho mais, faz, é olhar a relação preço da ação sobre lucro por ação. Então, quanto maior esse indicador, mais caro, né, em tese. Então, sei lá, você pega o Banco do Brasil, que tem um preço sobre lucro de 5 vezes, compara com o Itaú, que tem um preço sobre lucro de 10 vezes, né? Então, se você investir no Banco do Brasil, em tese, para ele te retornar de lucros, levaria 5 anos, no Itaú levaria 10. Então, é mais ou menos isso. O olhar comparativamente é um dos métodos. O outro método mais sofisticado, que você estuda mais a empresa para conseguir de fato fazer, é o método do fluxo de caixa descontado, que aí você estima no futuro, as receitas da empresa, os custos, enfim, várias coisas, que é o jeito que eu faço aí no meu clube 5XR, que aí o foco dessa minha mini mentoria, a gente pode chamar assim, o foco do clube é encontrar empresas que têm uma capacidade de multiplicar por 5 relativamente rápido, né? Então, que aí para essas empresas, como eu quero olhar bem no detalhe, algumas delas são bem arriscadas, eu quero ter a clareza, porque qual que é a diferença maior quando você compara só o indicador de valor com outros pares do mercado ou quando você projeta? Quando você projeta, que é o que eu faço bastante, que eu aprendi lá no JP Morgan, você consegue ver, será que essa empresa vai precisar de pegar mais dívida no futuro? Se a margem dela cai, o que acontece? Você consegue aí fazer vários estudos para ver se essa empresa para de pé ou não, entendeu? Então, não é tão simples de fazer. Eu tinha a pretensão de ensinar todo mundo a fazer, aí depois eu percebi que, cara, não dá. O cara que não trabalha com isso não vai conseguir. Ele até vai conseguir dedicar o tempo, mas até ele se esforçar, ter experiência para ficar bom nisso, demora um pouco. Então, mas é um método aí em tese mais específico. E aí o que eu gosto de fazer? Eu sempre traço três cenários: um mais otimista, um cenário normal e um mais pessimista, para também conseguir entender se o preço por ação que vai sair ali no meu nesse meu estudo é como que ele se compara com o que o mercado está pensando, né? Então, às vezes, por exemplo, tem empresa que eu fiz aí o valuation, e aí eu fui bem conservador assim e falei, pô, cara, tá dando um preço por ação muito superior ao que o mercado está pensando. Então, para a empresa de fato estar valendo o que o mercado acha, porque o preço, né, de tela ela deveria estar bem pior. Então, aí na minha conta tá muito barata. Ou às vezes ao contrário, entendeu? E também é interessante olhar. Dependendo da empresa, do tamanho da empresa, às vezes 1% ali que muda na margem dela, o valor dela muda bastante, porque é uma empresa que fatura muito, ou que gera bastante caixa, ou não, né? Então, é interessante você conseguir ter essa sensibilidade, e aí você só tem mesmo quando você estuda a empresa para frente.
Sim, então o mais simples aí para quem quer começar fazendo algum método você não vai chegar a uma região de preço justa que você chega no fluxo de caixa descontado, mas para quem quer começar, você pode comparar empresas e comparar múltiplos delas para saber qual que está teoricamente mais atrativa, né, para você comprar. Então, foi isso que você quis dizer, né, Vitor?
Exatamente, e eu acho que assim, ó, também você conseguir entender o que que o múltiplo ali tá refletindo, né? Então, se você, por exemplo, voltando no caso do Banco do Brasil e do Itaú, se você compara o Banco do Brasil com o Itaú, beleza, o Banco do Brasil tá mais barato, mas por quê, né? Por que que tá tão mais barato assim? Aí você pode assumir, porque o Banco do Brasil tem um risco político ali grande. Porque ele não é um banco tão eficiente, porque ele tem ali uma carteira de crédito muito focada em agronegócio e que ele não consegue cobrar tanto por esse dinheiro que ele empresta. Enfim, então você nunca pode só olhar os indicadores e falar, então é isso. E pronto, né? E meio bitolado assim. Você sempre tem que tentar entender o que que está acontecendo, porque. Caso contrário, e também os indicadores eles podem te enganar, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Para empresas cíclicas, né? Então, empresas que, quando a economia está indo bem, ela vende muito, vai indo muito bem, e quando a economia está indo mal, ela vai muito mal. O interessante não é você pagar múltiplos baratos, o interessante é você pagar múltiplos caros. Por quê? Quando você paga um múltiplo caro, né, em tese maior do que a própria empresa esteve no passado, significa que ela já deu sinais, ou o setor dela já deu sinais de recuperação, e antes do lucro dela subir, o preço já subiu. Então, beleza, se você está investindo nessa empresa, o preço está começando a subir por conta de lucros futuros, é uma boa hora, porque caso você compre esta mesma empresa olhando o múltiplo e pague um múltiplo barato, depois que essa relação de preço-lucro já caiu, provavelmente o que aconteceu? O inverso. O mercado já sentiu sinais de esgotamento nesse setor dela ou nas vendas dela, e antes do lucro cair, o preço já caiu. Então, só que para outro ciclo de mercado aparecer, demora, né? São aí 2, 3 anos, dependendo do setor. Então, você tem que ter mais essa sensibilidade também, não olhar só o número friamente.
Cara, eu acho isso muito interessante porque às vezes a gente fica. Eu vejo muita gente sendo, tipo assim, muito Zé Continha, sabe? De indicador, de só olhar o indicador, ficar muito preso a essas ferramentas que a gente tem muito fácil aqui na internet, tipo Status Invest, Fundamentei, Suno Analítica, são vários sites que a gente tem uma informação muito rápida sobre de PL, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial. Só que o que a gente tem que fazer como investidor é olhar para o site de RI da empresa. É ali que a gente tem que
Total.
extrair tudo. É ali que a gente vai saber quais são os projetos da empresa, o que que ela está olhando para frente, como é que ela como é que ela está enxergando o cenário dela, e aqui, é ali que a gente vai entender tudo e vai sugar o máximo que a gente pode da empresa. Então, cara, eu sempre falo isso, para de ficar ouvindo aí que ROI bom é acima de 10%, ROIC bom é acima de 15%, sendo que você não sabe nem qual é o custo médio ponderado da empresa.
E eu
Porque
acho
as...
que, além disso que você falou, você está perfeito, cara, porque assim, ó, os números, ele só é um número, né? Você precisa entender qual é a história por trás dos números. E
Sim.
mais do que isso, o número que está ali, todo mundo já sabe, o mercado já sabe. Então não é aquilo ali que está fazendo preço, na ação da empresa. E é muito mais a tendência futura daquele número ou não, né? Então é entender um pouco disso também, entendeu? Para onde será que vai? Será que vai continuar estável? Por exemplo, muita gente mesmo começou investindo na Ambev, por exemplo. Beleza, eu acho a Ambev uma empresa fantástica, talvez a melhor empresa aí do Brasil, que tem métricas financeiras muito boas. Mas ela está em um mercado que ela já é muito grande, o competidor está começando a pegar mais no pé dela, e o preço da ação caiu bem, e para mim ainda não está em um valuation tão atrativo assim. Então, se você entende essas coisas, fica mais fácil de você tomar uma decisão de investimento que não vá, te enganar depois, né? Porque você. Comprando Ambev, pagando relativamente caro, mas entendendo que você está pagando por isso, beleza. Uma coisa é você olhar os números e falar: ah, tá bom, ela é muito boa. E aí você investe na empresa, e aí ela continua sendo uma empresa muito boa, mas você não ganha dinheiro com a empresa. Entendeu? Isso acontece muito. Muita gente compra uma empresa muito boa, mas pode ser que você não ganhe dinheiro com essa empresa.
Sim, eu estava até vendo uma foto aí da Coca-Cola, que acho que quem comprou na época, acho que foi em 98. Cara, foi recuperar o dinheiro há pouco tempo atrás, porque ela andou de lado aí por muito tempo. Então, assim, eu também compartilho disso, de que você tem que encontrar um preço bom, né, para comprar aquele ativo.
Total.
Perguntaram aqui, Vitor, se você gosta de small caps.
Eu gosto de small caps, principalmente nas. Não necessariamente small cap no sentido mais literal, né? Mas aquelas empresas que podem aí crescer mais, no mercado dela, né? E aí acho que duas coisas que todo mundo acho que deve olhar para uma small cap é como é que é o setor dela. De dois aspectos. Se esse setor está crescendo e se ele não está crescendo tanto assim, qual é a participação dessa empresa que ela tem do mercado e se tem chance de consolidação do mercado, né? Porque isso aí é que vai fazer preço na ação dela se ela tiver pretensão aí de crescer via aquisições e tal. Que é o que tem acontecido muito, por exemplo, com o setor de farmácias aqui no Brasil. Que você vê todas agora, antes só tinha a Raia Drogasil, agora todas estão querendo aí fazer IPO. A Raia Drogasil, ela tinha, sei lá, acho que 5% do mercado, agora ela tem 10%, mas ela continua tendo potencial de chegar, sei lá, 30, 40% desse mercado. Mesmo que o mercado não cresça, e ele tem fundamento para crescer, porque a população vai envelhecendo. Ela também pode crescer consolidando, né? Então, é importante você olhar isso em casos das small caps. Não adianta uma empresa ser pequena só por ser pequena, que isso daí também não quer dizer absolutamente nada.
Sim, tem que fazer uma análise muito boa da empresa, até porque você está correndo mais risco com ela ali e você tem que prestar atenção no percentual que você vai colocar na sua carteira, né? Para você não extrapolar o risco que você está correndo. Mas eu acho sim que a gente tem que dar espaço para essas empresas que têm muito a crescer aí, mas sempre analisando aí o que você falou, cara. Eu concordo muito. O Leonardo perguntou aqui sobre a Oi. Vitor, qual que é a tua opinião sobre a Oi? Eu nem gosto mais de falar disso.
Cara, eu não tenho muita opinião porque eu nunca estudei a Oi muito a fundo, assim. Eu acho que, enfim, agora. Deixa eu ver quanto é que tá o preço da ação dela aqui, só para ter uma ideia. que eu parei de acompanhar um pouco a novela. Mas, ó, cara, se a gente for pegar o preço da Oi em relação a um ano atrás, até relativamente ok, o que, que eu acho da empresa? Eu acho a empresa operacionalmente ruim, tá? Ela não é uma empresa boa, então tudo que ela falou que ia fazer no plano de recuperação judicial, ia aumentar margem, ia cortar custo, ia fazer aquilo, o outro, ela não fez, tá? Não deu. Ela é uma empresa que tem bastante investimento para fazer, porque ela tem alguns ativos ali bem antigos, então ela precisa fazer bastante manutenção. É óbvio que ela estando aí com chance de vender algumas operações, antes ela não queria vender a operação de telefonia móvel, agora já está negociando. Agora tem a outra questão sobre a fibra ótica, onde ela manteria só ali a parte da infraestrutura e venderia uma outra parte. Tudo isso eu acho muito interessante. Agora, antigamente eu ia falar, olha, não é uma empresa para você olhar e analisar, porque é muito difícil esse cenário se concretizar do jeito que ela precisa. Agora está mais claro, então eu até acho que o risco está mais baixo para investir na Oi. Mas não se engane, você está na mão aí da negociação de venda, tá? Dela conseguir de fato fechar negócio e vender esses ativos, né? Tem vários casos aí na bolsa de empresas que, enfim, iriam ser vendidas. A discussão arrastou um ano e meio, e aí melou, entendeu? E aí, se melar no caso da Oi, agora que eu acho que tá meio encaminhado, eu acho que não vai melar. Mas se melar, aí meio que acabou o jogo para ela, entendeu? Porque ela não para em pé. Então, eu gosto de olhar a ação da Oi como se fosse meio que uma opção, entendeu? É tudo ou é nada. Ou você ganha bastante dinheiro ou você perde tudo, tá? Então, mas assim, eu vejo muita gente com lucro. Legal, parabéns quem aí investiu. Mas eu vejo pouca gente sabendo por que ganhou esse dinheiro, né? Ou sabendo onde que tá entrando de verdade. Eu não acho ruim, tá? Eu até acho bom você... Aliás, eu acho que a melhor forma de você ganhar dinheiro na bolsa é você pegar empresas que estão em um momento ruim e comprar elas baratas e elas sejam um caso bem sucedido de turnaround. Tem dois aí que todo mundo fala, mas que nem sabe que isso aconteceu. Um é a Via Varejo, o outro é a Magazine Luiza. São dois casos aí, tá? Antes delas inventarem de querer vender online, elas, as duas quase quebraram em 2015. De lá para cá, se você tivesse comprado a Magazine Luiza... nem a Magazine Luiza, que eu nem sei mais fazer a conta, mas a Via Varejo, quando ela estava R$1, hoje está, sei lá quanto, 20, entendeu? Agora, você tem que entender bem os riscos, né? Porque qual que é o maior problema? Você até pode investir na Oi, pode ganhar dinheiro, mas se você não está entendendo bem o conjunto da obra, você não vai conseguir replicar um ganho tão grande desse, né? E aí vira sorte e não mais investimento.
Sim.
Cara, eu acho que vai acabar o problema. Tempo aí, hein?
Vai acabar, falta um minuto, né? E 20, cara. Eu queria agradecer aqui a você pelo seu tempo. Sério, irmão,
obrigado aí pelo convite.
Essa live aqui foi uma aula. Queria agradecer demais. Quem tá ao vivo aqui, tira um print nosso aqui, tira um print da tela e posta no Instagram marcando a gente. Eu vou repostar todo mundo botando lá a hashtag da Semana do Investidor Inteligente. Vital, muito obrigado mesmo, irmão.
Eu que agradeço aí, vou tirar o meu print aqui. Cara, obrigado. Sempre que precisar aí, só convidar.
Valeu, Vitor. Abraço, irmão.
Abraço, tchau, tchau.
E aí, galera, gostaram da live? O que vocês acharam? Muito fera, né, o Vitor? Quem tiver online aí, dá o feedback. Eu vou postar uma foto agora lá no feed. Eu preciso que você me dê seu feedback da live. Comenta lá o que você achou dessa live, quais foram os seus maiores insights, tá? Então, eu preciso da sua ajuda. Comenta lá. o que você achou da live e qual foi seu maior insight aqui, beleza? Vou encerrar aqui a live. Segunda aula da Semana do Investidor Inteligente concluída aí com um cara muito fera. Beleza? Abraço, rapaziada.